Já temos entre nós a Associação de Médicos Dentistas Solidários Portugueses. A associação chama-se Mundo a Sorrir. Tem um título bastante sugestivo e um título bastante simpático. Este pedido de audiência prende-se com a apresentação de resultados já obtidos pelas atividades e algumas considerações pertinentes para uma melhor colaboração entre uma organização pertencente à sociedade civil e as entidades públicas que desenvolvem projetos no âmbito da promoção e educação da saúde e prevenção da doença em Portugal. Desde já, em nome da Comissão Parlamentar de Saúde, damos as boas-vindas, sei que é a primeira vez que aqui estão, temos o maior gosto em recebê-los e passava-vos a palavra. Nós temos uma metodologia que é a associação, as entidades que aqui vêm usam da palavra em primeiro lugar e depois eu passo a palavra a todos os deputados que me solicitarem e podemos fazer assim uma sessão de esclarecimento. Eu penso que é uma metodologia mais interessante até para podermos trocar impressões. Faz favor e desde já sejam bem-vindos, disponham. Muitas vezes esta comissão não marca as audiências com a brevidade que seria ideal, mas temos bastante trabalho e muitos pedidos de audiência, mas é com todo o gosto que os podemos ouvir. Faz favor.
Muito bom dia. Gostaria de começar por me apresentar. Meu nome é Miguel Pavão, sou o presidente e fundador da ONG Mundo a Sorrir. Gostava de cumprimentar a Sra. Presidente, a Dra. Maria Almeida Santos, os restantes Sr. Deputados dos diferentes grupos parlamentares e dar já uma nota que relativamente ao agendamento estamos muito agradecidos porque estivemos já anteriormente na Comissão de Negócios Estrangeiros e houve uma grande simpatia por nos facilitarem a marcação, o agendamento de quem vem do norte do país. É sempre agradável não haver aqui uma conciliação relativamente às comissões. Compreendo a vida frenética dos seus deputados e das comissões, mas nós, nesse sentido, temos uma boa nota a dar relativamente ao agendamento. Este pedido de audiência e de apresentação da nossa ONG surge por iniciativa própria da própria Mundo a Sorrir, após 8 anos da sua fundação e da sua criação, mas também por uma sugestão de um processo de consultadoria que a nossa ONG tem sofrido pela Universidade de Georgetown. A Universidade de Georgetown sugeriu-nos que, através da consultadoria que nos tem feito, que deveríamos marcar presença e apresentar a organização às entidades públicas e fazer aquilo que as ONGs devem fazer, que é a advocacy, e aqui julgo eu que será o sítio próprio de dar a conhecer o nosso trabalho, os nossos desafios da organização. Preparamos um breve PowerPoint que poderá facilitar a nossa apresentação, torná-la mais didática e mais alusiva. E a organização nasce em 2005, uma organização que se dedica à defesa de um direito que nós entendemos que é um direito universal, o direito à saúde oral, independentemente daquilo que são as condições sociais, culturais ou económicas das populações. E a nossa organização tem marcado muito esse trabalho para fazer chegar a saúde oral às populações mais marginalizadas e excluídas da sociedade portuguesa. E dar uma nota só, que a nossa organização não está só presente em Portugal, bem pelo contrário, ela iniciou o seu trabalho nos países PALOP e hoje em dia temos presença já com trabalho de médicos dentistas no terreno, com clínicas dentárias na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, e projetos em Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e este ano, se tudo correr bem, em Moçambique, com o qual estamos a registar já a nossa organização. A ideia na Comissão da Saúde é falarmos um pouco daquilo que são os desafios, daquilo que são realmente os dados relativamente à saúde oral. A saúde oral é vulgarmente conhecida como o parente mais distante da saúde e nós acreditamos, pelo menos temos esse desígnio de acreditar que assim não é. Sendo a cárie dentária a patologia mais prevalente em todo o mundo, acreditamos que a saúde oral tem um efeito da saúde pública muito grande e vendo que cerca de 66% dos portugueses têm dentes cariados e cerca de metade da nossa população portuguesa não tem capacidade para pagar uma consulta no seu médico dentista, é fundamental o trabalho de uma organização que nasce no seio da sociedade civil para apelar para esta causa e para que aconteça e possa ocorrer um processo de mudança naquilo que é o apoio da saúde oral. Uma ONG não tem como função sobrepor aquilo que é a competência do Estado. Nós entendemos que uma ONG serve para alertar e, através do poder do exemplo, da criação do exemplo de pequenas, mas boas práticas, se possam depois elas ser escaláveis. Aquilo que se considera o processo da inovação social e que começa unicamente através de um problema negligenciado, ser feito uma aplicação num projeto piloto e esse projeto piloto possa ser replicado e depois criar aquilo que nós pretendemos, que é uma mudança sistémica. Relativamente à saúde oral, estamos longe disso. Relativamente ao trabalho da nossa ONG, já deu, ao longo destes 8 anos, passos e fez projetos específicos que eu vou apresentar resumidamente, para que estas nossas ideias e esta nossa ação se concretize essencialmente em mudança. Eu apresento aqui um projeto, vou apresentar 3 projetos, e estes 3 projetos são considerados de inovação social. Eu não posso deixar de frisar que este projeto foi feito em parceria com a Câmara Municipal de Cascais. Julgo que a doutora deputada Teresa Queiro foi também uma pessoa com quem tivemos um aproximamento e nos deu aqui esta sugestão de contactarmos uma Câmara que estava receptiva a projetos de inovação e que se traduziu num projeto único em Portugal, em que é fazer a escovagem dentária dentro do ambiente escolar. E quando nós falamos de saúde, esta comissão quando fala de saúde, e vê que a intervenção de saúde continua a ser em Portugal ainda mais uma obsessão pela patogénese e não em detrimento da salutogénese, eu acredito que a saúde faz apostar nas boas práticas da saúde e não no investimento da doença. E é por isso que a Mundo a Sorrir apoia e intervém com projetos comunitários de educação para a promoção dos hábitos de saúde e de vida saudável. Este projeto começou em Cascais, um projeto piloto numa escola com 140 crianças e hoje em dia, com o apoio da Fundação Carlos de Gulbenkian, foi replicado a 7 mil crianças, Porto, Lisboa, Cascais. É um projeto unicamente de intervenção nas escolas de intervenção prioritária, que são normalmente as que têm as populações mais carenciadas, e há aqui um fator, as escolas TAPE, exatamente, e há aqui um fator que eu acho que é importante, é que ainda está por estudar a relação de insucesso escolar e a relação de má índice de saúde oral. E isso é um fator importante. Se houver, ainda faltam estudos que nos digam que as crianças que têm maior rendimento escolar têm melhor índice de saúde oral. Um outro projeto, o projeto direcionado a uma população totalmente diferente do anterior, que são a população idosa, é um projeto único em Portugal, projeto Sorriso Porta em Porta, e que dá atenção e melhoria de cuidados aos idosos, pessoas com mais de 65 anos, institucionalizadas, a nível da saúde oral. E este projeto, que teve o primeiro prémio do BPI Sénior, foi a única forma de garantirmos financiamento para este projeto, um projeto com um valor orçamental muito pequeno, mas que nos proporciona abranger cerca de 15 mil idosos a nível nacional e formar 3 mil profissionais geriátricos ou de acompanhamento à geriatria para melhorarem os cuidados a nível de saúde oral. E eu gostava aqui só de pôr um pequeno ponto, que a nossa organização realizou em 2011 um fórum de saúde oral, do qual o Sr. Deputado Nuno Reis esteve presente, em que foi dito por uma médica estomatologista que um custo médio de uma intervenção de cancro oral custa sensivelmente à volta de 90 mil euros. E se este projeto, que custa 75 mil euros, evitar uma situação de cancro oral que seja depois feita uma intervenção em última linha, por si só esse projeto já está garantido em termos da sua eficácia e da sua sustentabilidade. Por último, um projeto que é o projeto CASO, Clínica de Apoio à Saúde Oral, realizado no Porto, um projeto realizado em parceria com a Santa Casa da Misericórdia do Porto, onde médicos dentistas voluntários dão consultas pro bono a instituições particulares de solidariedade social. Este projeto eu gostaria muito de abro desde já aqui um convite para que o possam visitar. Tem sido um projeto que serve para exemplificar aquilo que poderia vir a ser feito. Afinal, o investimento nas clínicas dentárias não é assim tão elevado, o seu funcionamento não é assim tão elevado e, desde que bem acompanhado, poderá e deverá ser um investimento que falta fazer. Já nem vou entrar na discussão que é muito sabida no Sistema Nacional de Saúde. A verdade é que este projeto serviu-nos para mostrar que é possível fazer mais, que a sociedade civil pode fazer mais e serviu-nos para, desde já, que uma autarquia, neste caso a Câmara Municipal de Braga, quisesse replicar este projeto no seu município. O atual Presidente da Câmara Municipal de Braga, Dr. Ricardo Rio, aprovou já uma replicação deste projeto em Braga, aumentando não para uma cadeira dentária, mas para duas. E no nosso entender, a ideia será exatamente esta, é podermos replicar um projeto daquilo que nós consideramos ser o exemplo de boas práticas. Por último, queria dizer-vos que a ideia da nossa organização é fazer com que a saúde oral seja um instrumento para a integração social dos indivíduos. É impossível falarmos sobre capacidade de autoestima, de socialização, de empregabilidade, quando grande parte dos portugueses tem uma condição muito reduzida e precária em termos de saúde oral. Como, eu deixo a pergunta, como se pode ir a uma entrevista de emprego sem ter a sua condição de saúde oral assegurada? Que autoconfiança é essa? Sem dentes, exatamente, para traduzir para um bom português. Gostaria também de deixar ficar aqui uma nota que a Mundo a Sorrir não é o seu core, não é o seu objetivo, tem um centro de estudos, o Centro de Estudos Mundo a Sorrir, para que os nossos pequenos projetos possam estar validados cientificamente da abordagem que estamos, para que nos reforcemos naquilo que é um suporte científico, para que as nossas abordagens, os nossos projetos estejam a ser validados e possam eles ser replicados ou ampliados a larga escala. Até nisso, acho que a sociedade civil tenta demonstrar por si só, neste caso posso dizer sem qualquer tipo de ajuda do Estado ou das entidades que apoiam a investigação, criar validação científica à nossa intervenção pública. E dizer-vos que há interesse por parte do ISPUP, o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, em nos auxiliar nesta matéria. Eu gostava só de deixar aqui algumas notas que eu julgo que são importantes relativamente àquilo que são os objetivos de uma organização que hoje em dia tem mais de 600 associados, tem um impacto em mais de 100 mil pessoas de forma direta do seu benefício, tem em termos de tratamentos da sua clínica dentária mais de 5 mil utentes atendidos e tem cerca de 15 mil tratamentos realizados e, em nível de reabilitação, mais de 250 pessoas reabilitadas, a custo zero, unicamente com o apoio da sociedade civil. Aquilo que eu queria deixar ficar é que, realmente, há uma participação que deve ser mais ativa por parte da sociedade civil naquilo que são as dinâmicas em termos da orgânica do que já existe da saúde pública. Eu acho que a sociedade civil, as ONGs, as associações, podem e devem ser mais chamadas para uma participação ativa, numa discussão pública, mas também numa discussão ativa. E eu julgo que a organização Mundo a Sorrir, aquilo que nós fazemos, é fundamental, porque, no fundo, nós não representamos uma classe profissional. Nós somos médicos, no meu caso concreto, sou médico-dentista, mas congregamos médicos-dentistas, estomatologistas, protésicos, higienistas orais, nutricionistas, professores de educação primária, para um fim comum que é a promoção da saúde oral. Eu julgo que somos um elemento congregador e que aí poderemos dar, se calhar, uma boa forma de sincronização perante os diferentes players nesta área. O nosso único desígnio é realmente valorizar a saúde oral como um todo. Julgo que dou o exemplo daquilo que foi recém feito pelo atual Ministro do Ambiente, o Dr. Jorge Moreira da Silva, em que ele próprio chamou e fez uma coligação para o ambiente saudável, chamou os diferentes intervenientes, não só do aparelho do Estado, mas também da sociedade civil, e criou um ponto de rumagem comum. Eu julgo que as organizações da sociedade civil estão abertas a isso e estão à espera de ser chamadas. Por último, dizer-vos também que A nossa organização, num breve trecho, tem intenção, já teve um projeto ambulatório com um autocarro de saúde oral que percorreu e atendeu cerca de 13 mil crianças e temos a possibilidade de vir a ter, aumentar esse número de autocarros. E existe falta de legislação e regulamentação sobre os atos médicos e as atividades médicas nas unidades móveis de saúde, nomeadamente nos casos de intervenção de saúde oral. Eu julgo que aí deverá haver nós tivemos um contacto com a Direção-Geral da Saúde, que nos informou que estavam a trabalhar nesse documento desde 2009 com a Administração Central dos Sistemas de Saúde. Eu julgo que aí também é urgente, não digo que seja urgente, mas há aqui alguma necessidade que as nossas organizações precisam, que estão no terreno diariamente, para poderem saber o que podem fazer e, de certa forma, prevenir, atuando com, essencialmente, tratamentos profiláticos e que eles não sejam ilegais ou contraproducentes, nem queremos aqui sobrepor aquilo que são as regras deontológicas, até porque nós, quando atuamos no terreno, temos que as saber respeitar. Deixava em aberto a discussão, estamos dispostos a qualquer tipo de intervenção, de questão, e dizer-vos unicamente que o nosso papel aqui, como uma organização que nasce da sociedade civil, é mostrar o caminho, é mostrar através da prática do exemplo que pode ocorrer a mudança. Muito obrigado.
Muito obrigada. Penso que todos os seus deputados ficaram a perceber a grande atividade desta associação e os vários projetos, e projetos até numa área que temos ouvido pouco falar disto, que é da integração social. Ainda há pouco tempo eu comentava com os meus colegas que, de facto, há imagens até na televisão que nos causa bastante impressão, que é, muitas vezes, entrevistam as pessoas pelo país todo e há uma imagem recorrente que é das pessoas sem dentes, das pessoas que necessitam de cuidados e de saúde oral. E, portanto, é pena que muitas vezes esse acesso a esses cuidados não chegue até ao interior do país, porque, como eu percebi, têm estes projetos, mas continuam a ser nos grandes centros urbanos e, portanto, o problema vai continuar, embora daqui a uns anos eu compreendo que as novas gerações vão ter uma saúde oral muito melhor do que aquela que nós tivemos e que os nossos pais e os nossos avós tiveram, porque há uma preocupação, essa preocupação já existe e quanto mais divulgada for, melhor. Portanto, eu penso que é muito importante o trabalho que fazem e o conhecimento desta associação, para mim, foi sinceramente muito, muito importante, porque sou sensível e sei que a saúde oral, mesmo muitas vezes, tem muitas vezes uma importância que as pessoas não têm consciência. Há muitas doenças que nós já ouvimos aqui no âmbito desta comissão, muitas doenças que começam por uma má saúde oral, não é? Uhum. Bom, senhores deputados, passava-vos a palavra para a senhora deputada Teresa Queiro, sei que tem que se ausentar. Muito bem. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar a Munda Serrina, pessoa do Sr. Presidente, Dr. Miguel Pavão e as pessoas que o acompanham. E, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, antes de mais, deixar-lhes aqui uma palavra de reconhecimento e de agradecimento, em termos da comunidade, pelo trabalho que desenvolve, porque, para além da atividade profissional intensa que seguramente terão, dedicam-se ainda a estes projetos que poderão fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E eu confesso-lhe que tenho alguma atenção por esta área, já tive algumas responsabilidades em que também trabalhei nesta matéria, e não sabia sequer que existiam este tipo. Eu sou do Porto e não conheço estas respostas, não sabia que existiam, para além da dimensão internacional do vosso trabalho, até localmente, acho que a advocacy é muito apropriada, porque nós estamos até próximo dos projetos e não os conhecemos, e sem dúvida que a repercussão do trabalho que desenvolvem, o aconselhamento que lhes deram foi muito avisado, porque nós próprios podemos dar outro tipo de expressão ao vosso trabalho se o conhecermos, o que até aqui da nossa parte não acontecia. Portanto, felicito-vos muito por terem aceito essa sugestão e virem até nós apresentarem-nos o vosso trabalho. Eu pensava que na zona do Porto que havia trabalho semelhante a este por parte da Universidade Fernando Pessoa, que também tem umas unidades móveis que andam em alguns espaços a fazer, sobretudo, rastreios, não é? Mas em termos de clínica e de apoio às IPSS, não conheço nenhum projeto idêntico, nem na região, nem no país. Acho apenas que o desafio que nós todos devem encarar e que nós devemos apoiar é que, com esta capacidade que têm, com esta metodologia de trabalho, com esta visão da situação, acho que está na altura, penso eu, de ganhar escala em termos nacionais, porque já estão a trabalhar nos PALOP, muito bem. Penso, deve ser excelente fazer um projeto destes na Guiné-Bissau, por exemplo. Eu e a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos integramos, das que aqui estão e outras pessoas, integramos um grupo parlamentar que trabalha as questões da população e desenvolvimento, e no âmbito desse trabalho tivemos a oportunidade de visitar comunidades, quer na Guiné-Bissau, quer em Cabo Verde, e admitimos que, sobretudo na Guiné-Bissau, deve ser absolutamente desafiante ver como as pessoas reagirão a este tipo de abordagem. Para quem não tem nada, ter alguém que se dirija a eles para tratar a saúde oral deve ser algo, também para quem faz esse trabalho, absolutamente gratificante. Mas também muito difícil. Portanto, imaginemos quanto custa organizar este tipo de ação lá. E por isso, as felicitações especiais por isso. Mas, como dizia, parece-nos que estão em condições de fazer, ganhar outra escala, porque se estão a trabalhar com a Câmara de Cascais e com a Câmara do Porto, que são duas grandes autarquias, fazia sentido agora, e nós acarinharmos uma iniciativa dessas, que pudessem alargar a mancha, não é? Porque, sobretudo, também em zonas do interior, a população mais excluída, até geograficamente, pudesse ter acesso a isto. Admitimos que, para isso, nós vimos aqui que tem o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, que seguramente será essencial para que possam organizar este tipo de ações, porque para além do trabalho pro bono dos profissionais, há outros custos que implica. Mas, eventualmente, nós também poderíamos aqui ajudá-los para encontrarem outras formas de financiamento, através da sensibilização política, para que pudessem cobrir mais pessoas, porque é um trabalho absolutamente meritório aquilo que fazem. Quem acompanha situações como esta percebe, e também a diferença que isto faz, não a curto prazo, porque o trabalho que estão a desenvolver com as crianças na sala de aula só terá repercussões a longo prazo, quando, ao médio prazo, quando elas atingirem a segunda dentição, não é? Eu não sou especialista, vocês é que são. E se possa ver que a diferença na evolução da saúde oral, mas seguramente que se fizermos a monitorização da saúde destas pessoas será muito diferente comparando com aqueles que não tiveram acesso à escovagem, que não têm noções de formação e informação desta área. E, portanto, mas para além disto, portanto, a associação cobre, a organização cobre todo o espectro, porque faz a prevenção primária, depois faz o tratamento e a sensibilização. Portanto, pensamos que é de facto um projeto e um trabalho muito bem estruturado, e que a única coisa que temos pena é que não possa, pois, uma vez que o Serviço Nacional de Saúde, infelizmente, por muitas razões, não tem esta cobertura, que não possa a Mundo a Sorrir substituir-se em mais zonas e mais partes do território, permitindo assim que a população portuguesa, e sobretudo, naturalmente, a mais carenciada, porque a resposta da saúde oral em Portugal é muito qualificada, só que é muito cara. E, portanto, o vosso trabalho a dirigir-se para as pessoas que não têm acesso a esse tipo de tratamento fará seguramente toda a diferença, sobretudo junto da população que mais nos preocupa, que é aquela que não tem recursos financeiros para custear estes tratamentos. Se assim for, nessas populações que foram abrangidas pelo vosso trabalho, daqui a algum tempo, necessariamente perceber se há, quão diferente é ter crianças a perceber a importância da escovagem e dos bocheiros, eu não sou, e terem essas práticas regularmente. E, por outro lado, eu vi ali aquelas pessoas nas cadeiras, as pessoas já idosas, que têm acesso a um tratamento dentário, que é uma coisa impossível, praticamente, para quem está nas IPSS e não tem recursos. As próprias instituições também não podem suportar isto, as participações familiares são cada vez mais baixas, portanto, a saúde oral fica sempre para o último plano. Nunca há dinheiro para tratar da parte da saúde oral. E, portanto, é particularmente relevante o vosso trabalho porque dá resposta a uma área fundamental, quer para a saúde, quer para a própria autoestima das pessoas, que é muito importante. Muitas vezes não é só um problema da dor, é a própria autoestima que as pessoas têm. Nós sabemos, quando se faz um trabalho de inserção social e uma pessoa que esteja num processo de exclusão tem acesso ao tratamento dentário e vê a diferença, isso altera completamente o próprio estado de autoestima anímico da pessoa. E, portanto, não se está só a tratar dos dentes, está-se a tratar da pessoa. Está-se a tratar de uma pessoa enquanto... de uma forma holística até, não é? Não é só olhar para aquele aspecto em particular, e por isso o vosso trabalho é de grande importância e nós tentaremos acompanhá-los, ou não, nós acompanhá-los em tudo o que dermos. Temos é de também perceber de que forma é que é que contam que nós possamos agora, na sequência da vossa presença aqui, para além da sensibilização que já está feita, contribuir para este mesmo objetivo que nós entendemos prioritário, que é de fazer em mais zonas, mas também ajudá-los do tipo de forma que considerem oportunos. Da nossa parte, tenha total disponibilidade para isso. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar a Mundo a Sorrir. Quero também começar por me penitenciar, porque há pouco, dada a urgência e a vontade de chegar depressa à Comissão de Saúde e não incorrer em atrasos, só tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente o Dr. Miguel Pavão e não pude estar nem com o professor Fontes de Carvalho, nem com o Dr. Pavão, mais jovem, que conheci também, julgo eu, num congresso da Associação Nacional dos Centros de Medicina, salvo erro, no Porto. Em particular, permitam-me esta referência antes de lançar algumas questões. Em particular, gostava de facto fazer uma referência ao facto de termos aqui hoje pessoas a quem a saúde muito deve, e a saúde oral em particular, e em particular também o professor Fontes de Carvalho, que é, para quem não sabe, o primeiro bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, uma pessoa que foi fundamental. Se de facto hoje o panorama, como o Dr. Miguel Pavão há pouco fez referência, não é, em termos de saúde oral, um panorama digno de um país dito do primeiro mundo, a verdade é que o panorama seria ainda bem pior se não tivesse existido pessoas que no passado lançaram as bases para a consolidação de uma profissão ainda jovem, mas que já tem ajudado muitíssimo o país a reverter alguns indicadores que muito o envergonhariam. E na realidade, eu julgo que o papel que a Associação Portuguesa dos Médicos Dentistas, numa primeira fase, e depois a Ordem dos Médicos Dentistas, tiveram em saber perceber o enquadramento que Portugal tinha, a dificuldade de integração da própria profissão no Serviço Nacional de Saúde, e aquilo que de facto podia ser feito, permitiu lançar as bases para um Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, que quer queiramos, quer não, permitiu um programa de combate à cárie, sobretudo a grupos populacionais específicos, já consolidado e que tem resultados muito interessantes para mostrar. E não posso, a esse nível, deixar de apontar a coincidência desta audiência se fazer a cerca de 10 dias ou 11 dias da entrada em vigor de um despacho do Sr. Ministro da Saúde, que vai alargar à intervenção precoce no cancro oral aquilo que era até agora, portanto, o Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral. E pedia-lhes, e esta era a questão número um que gostaria de lançar, pedia-lhes uma avaliação da importância que esse alargamento à intervenção precoce no cancro oral pode ter, designadamente no rastreio de utentes do Serviço Nacional de Saúde de elevado risco, tendo em conta também que nós temos no nosso país elevadíssimas taxas de incidência do cancro oral, associadas a baixíssimas taxas de sobrevivência, sobretudo também dado o diagnóstico muito tardio que muitas vezes se verifica. E depois, numa outra perspectiva, e agradecendo agora à Sra. Deputada Laura Esperança, do Grupo Parlamentar do PSD, o regresso à sala, que nos vai permitir, certamente, concluir esta audiência com menos ruído de fundo, dizer o seguinte. A Sra. Deputada Luísa Salgueiro, de facto, tocou num ponto que eu gostaria de tocar na minha intervenção e que é precisamente, que enquadra precisamente e casa muito bem com a questão do vosso trabalho móvel, digamos assim. É uma satisfação muito grande perceber que autarquias modelo estão já a colaborar convosco e que vocês estão a desenvolver um trabalho muito integrado com elas, e em particular também conheci recentemente e sei bem do que se pretende para Braga, da sensibilidade que o Sr. Presidente da Câmara de Braga tem também relativamente a esta questão. Mas, de facto, a questão que a Sra. Deputada Luísa Salgueiro colocou é uma questão importante. E quando nós sabemos do desenvolvimento tão assimétrico que o nosso país tem, quando nós sabemos das desigualdades em termos de equidade, equidade geográfica no acesso à saúde que existem, eu acho que a vossa ONG, obviamente sem ter pretensões de substituir aquilo que deve ser também o papel presente do próprio Serviço Nacional de Saúde ou do Estado, se quiserem, pode, efetivamente, a nível do interior do país, desenvolver também um papel muito importante. E estamos aqui com autarcas, o Sr. Deputado João Pina Prata, autarca da Guarda e de outros pontos do país, o deputado André Figueiredo. De facto, há zonas do país que ainda continuam a ser ou a sofrer de um certo vício que o país tem em se orientar predominantemente para o litoral, e eu julgo que a vossa organização pode também aí ser pioneira e também aí desenvolver um papel exemplar para o resto do país. E aí chegávamos também a uma outra questão, que é a segunda questão que gostaria de colocar, que é perceber como é que até agora foi feita a seleção dos países em que vocês estão a ter uma intervenção notável, acrescentaria, e perceber também, naturalmente, que se percebem as sinergias que existem, desde logo, por esse grande património comum que é a língua portuguesa, e, portanto, o grande campo de ação que se abre a partir desse nosso grande património, mas perceber também, dado a diáspora portuguesa estar espalhada por todo o mundo, se, por exemplo, vocês já encararam a possibilidade de, em determinados sítios em que a presença portuguesa já se fez sentir, mas, enfim, por força do rumo natural da história, se foi apagando. E estou a lembrar-me, por exemplo, de Goa, na Índia, ou de Macau, por exemplo, se há determinados locais do mundo onde já pensaram vir a ter ação, porque isso seria absolutamente, em minha opinião, seria absolutamente fundamental também para permitir que Portugal continue a manter vivas determinadas referências. E ainda recentemente, nos Jogos da Lusofonia em Goa, pude ler, portanto, não estive lá, mas pude ler, portanto, nos órgãos de comunicação, histórias absolutamente deliciosas de descendentes de portugueses que se iam beirando dos nossos atletas, da nossa delegação, precisamente ávidos de manter essa ligação a Portugal. E nós temos sido, enquanto país, eventualmente algo displicentes nessa relação com os nossos descendentes espalhados pelo mundo, mas eventualmente a ação meritória de organizações como a Mundo a Sorrir pode ajudar também a manter vivos esses laços e até fortalecê-los. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria também começar por cumprimentar o Mundo a Sorrir e o trabalho desenvolvido por esta associação, de facto bastante meritório e que vai ao encontro de uma necessidade da nossa população, aliás, até tendo em conta os projetos que aqui nos apresentarem o trabalho desenvolvido com um grande enfoque e que tem uma grande relevância na população em geral, mas eu queria destacar, de facto, o trabalho feito junto das crianças e junto dos mais idosos. É, de facto, as necessidades da nossa população ou dos portugueses são por demais evidentes e a existência destes projetos permitem efetivamente não só resolver alguns problemas, mas mais do que isso, que eu acho que é importante que nós tenhamos no nosso país, alertar, consciencializar para a necessidade dos cuidados de saúde que são necessários ter ao nível da saúde oral e a implicação que isso tem depois também ao nível do estado de saúde em geral de cada uma das pessoas. Partilho também da preocupação que aqui foi manifestada do próprio impacto do facto de determinados cidadãos não terem acesso à saúde oral, os impactos que isso pode ter a outros níveis da sua vida, quer no relacionamento social, no quadro da amizade e dos afetos, mas quer também, naturalmente, nas relações laborais que se poderão vir a constituir ou não, e obviamente esses são aspectos que têm também de ser ponderados e que têm influência, obviamente, na atitude, na forma de estar e no bem-estar geral dos cidadãos. Por isso, uma primeira palavra da nossa parte de valorização, de reconhecimento pelo trabalho realizado por esta associação, que é muito importante no nosso país. Eu não tendo propriamente nenhuma questão a formular e também para não utilizar muito mais tempo, mas não posso deixar de abordar uma matéria. Porque eu penso que, e naturalmente valorizando e reconhecendo o trabalho que foi desenvolvido, mas pensamos que esta necessidade surge, e de facto a associação, não conheço obviamente o que motivou a sua constituição, mas admito que obviamente as preocupações, de um ponto de vista mais geral sobre a saúde oral dos portugueses, devem nos levar a refletir sobre aquilo que têm sido as políticas públicas em relação a esta matéria no nosso país. Não é de hoje, mas estou a falar de políticas públicas, não é só uma questão dos dias de hoje, obviamente que ela tem que ser resolvida, na nossa opinião, o mais rapidamente possível, mas este é um problema que já vem de há muitos anos para trás. A verdade é que a acessibilidade das populações aos cuidados de saúde, a este nível, tem sido muito precária. Muito precária. Aliás, ela na prática depende se cada uma das famílias ou se cada uma das pessoas consegue ou não suportar os custos do acesso a estes cuidados, porque a verdade é que o Serviço Nacional de Saúde não dá esta resposta e devia evidentemente dar. Há um conjunto de projetos e de iniciativas e de ações que poderiam, para além da questão do tratamento e do acesso aos cuidados, obviamente há um conjunto de projetos e de ações que, na nossa opinião, deveriam ser desenvolvidas e deveriam ser integradas. Aliás, a par dos projetos que aqui nos apresentaram e agora dando um especial enfoque para a população infantil, que deveriam estar presentes e deveriam ser prática, eu diria, em todas as nossas escolas. Não é? Ou seja, esta deveria de ser uma matéria que deveria se dar essa atenção e olhar para ela como um investimento a fazer-se naturalmente nos cidadãos, e neste caso estamos a falar de crianças, mas que não vão ter naturalmente o seu crescimento e o seu desenvolvimento e irão ser naturalmente depois o futuro deste país. Mas a verdade é que também ao nível da prevenção, ao nível da promoção de saúde, também isto é muito insuficiente no nosso país. Conhecemos naturalmente o projeto do cheque dentista que tem sido implementado, ou o programa do cheque dentista tem sido implementado, mas ainda assim não dá a resposta nem a cobertura cabal que seria necessária. E estamos a falar numa área que temos um conjunto de profissionais com disponibilidade para trabalhar, porque aliás, infelizmente, há muitos profissionais que terminam os seus cursos e que, não tendo oportunidade de emprego no nosso país, acabam por emigrar. Ou seja, estamos a falar até num setor ou numa área, como quisermos designar, mas que poderia evidentemente haver aqui um incremento da resposta ao nível do Serviço Nacional de Saúde e termos políticas públicas que efetivamente garantissem o acesso a todos os cidadãos. Nós vemos isto naturalmente associado aos cuidados de saúde primários. Entendemos que deveria ser aí que deveria haver esta resposta. Pronto, obviamente que o projeto, a preocupação que aqui nos trazem, sem dúvida nenhuma, que é muito relevante e que tem todo o nosso reconhecimento e valor, mas não poderíamos deixar de fazer esta avaliação e este diagnóstico, porque eles nos remetem efetivamente para esta reflexão, porque esta necessidade surge e o desenvolvimento destes projetos surge exatamente porque a cobertura e a resposta do país em termos de políticas públicas é muito, muito, muito insuficiente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Almeida, faz favor, é de saber.
Muito bom dia, muito obrigado por aqui estarem. Reitero e reforço o pedido de desculpa da Sra. Deputada Teresa Queiro, que, conforme anunciou à sua saída, precisa de estar neste momento na Conferência de Elias e, por isso, só por isso, não pode aqui estar. Só me deixou palavras elogiosas em relação à Mundo a Sorrir, e que já foram aqui também reproduzidas pelos seus deputados. De facto, é uma intervenção muito necessária. No entanto, pegando aqui um bocadinho nas palavras de quem me antecedeu, há uma visão um bocadinho diferente. Portanto, o Mundo a Sorrir é um movimento cívico, não é? E se bem que como quase sempre acontece, ou quase sempre acontece mesmo, não é? Há uma complementaridade com a resposta pública. O movimento cívico teria razão de ser, mesmo que a resposta pública fosse total. Portanto, para nós, na nossa forma de ver as coisas, esta organização e outras, enquanto respostas da sociedade civil, são formas de estar, formas de ver, são análises e cuidados e perspectivas e ideias diferentes e alternativas, não necessariamente complementares. Eu pensei que depois, na realidade, acabam por ser complementares, porque a resposta pública também não é total, e quase nunca é total, ou nunca é total em todos os domínios, naturalmente. Mas a resposta pública é só uma, né, e uma só. Enquanto que os movimentos cívicos acabam por serem dispares e por serem alternativos, acabam por nos dar outras formas de ver as coisas que são sempre por nós de salientar. Por isso, enquanto resposta cívica da sociedade, realmente aquilo que vos pergunto é que entraves é que encontram da parte pública na vossa atuação. Bem como referiram que tinham 6 centenas de associados, quem são, se me puderem responder, se quiserem, naturalmente. E ainda, esta resposta cívica encontram-na em muitos voluntários ou poucos? Tem sido fácil ou difícil realmente encontrar voluntariado para a vossa ação? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra à Associação e aos membros que aqui estão. Disponham do tempo como acharem mais pertinente para dar respostas, faz favor.
Vou iniciar eu e começava por agradecer todas, de uma forma geral, as amáveis e agradáveis palavras que deram à nossa organização. Eu fico muito agradecido por isso e sensibilizado. Ajudam sempre a reforçar a nossa motivação e o nosso empenho daquilo que é o nosso espírito de missão. Começava exatamente por responder à Sra. Presidente da Comissão, uma vez que nos falou sobre a intervenção geográfica a nível nacional. Uma organização como a nossa tem essa dificuldade. Aquilo que há do Sistema Nacional de Saúde em termos de obrigatoriedade é que haja o princípio da equidade e da abrangência a toda a população. Obviamente que a nossa organização tem essa dificuldade. Destinamos e dirigimos-nos sempre a grupos-alvo e às vezes até de localização geográfica. Agora, com o crescimento da organização, tem sido possível fazer já projetos a nível nacional. É o caso do projeto para os idosos, que durante 2 anos, com poucos financiamentos, mas durante 2 anos vamos ter uma presença em todo o país. E principalmente focalizando os municípios do interior de Portugal, que estão, relativamente à sua situação demográfica, com uma população mais envelhecida. Aliás, tem sido uma preocupação da organização não centralizar aquilo que é a tendência das organizações e do funcionamento em termos de diversas entidades nos grandes centros urbanos, Porto e Lisboa, e mais na costa litoral. Temos tentado ter esse princípio e eu acho que também é importante. Relativamente às perguntas que a doutora Luísa Salgueiro nos fez e mostrando um forte apoio em nos querer tentar facilitar e mostrando essa disponibilidade, nós agradecemos. E deixe-me só dizer-lhe que, relativamente à pergunta que nos fez sobre este trabalho humanitário internacional, nomeadamente já esteve na Guiné, eu diria que todo o trabalho humanitário é compensador. Quem participou já sabe do que eu estou a falar. Do ponto de vista humano, é muito compensador, faz-nos crescer seguramente, mas é também um trabalho de responsabilidade. Não pode ser um trabalho altruísta sem compromisso, e sobre isso daria para tocar aqui temas como o compromisso do voluntariado, que nós também lidamos com essa vertente, e que eu acho que até reforça aquilo que é os tais movimentos da cidadania e que fortalece o espírito daquilo que é a intervenção de um cidadão comum e a sua maneira de estarem na sociedade. E eu gostaria de dizer que, relativamente aos apoios que nós temos tido, têm sido grande parte de fundações, têm sido grande parte deles de empresas, daquilo que é a nossa capacidade de angariação de fundos, de fundraising, mas existem já alguns apoios pontuais para a sociedade civil da Direção-Geral da Saúde e o Instinto Alto Comissariado da Saúde, mas não deixa de ser uma área que continua a ser o parente mais distante da medicina. E é difícil chamar à razão esta causa. Agora, o que nós queremos evocar é que a saúde oral não se extingue só na cavidade oral. A saúde oral tem uma componente na parte social, na parte de integração social, que já aqui foi referida, que é fundamental. E os dois desafios que a doutora Luísa Salgueiro lançou aqui, que são as duas questões, em como é que nós poderíamos aqui criar maior ligação. Há aqui um conjunto de boas intenções, os seus deputados estão abertos a nos ouvirem e a darem aqui algum tipo de respostas, mas sejamos práticos. Em que é que poderiam ser feitos? Eu aproveitaria já a possibilidade de fazer o seguinte. A organização Mundo a Sorrir foi selecionada há muito pouco tempo para uma intervenção a convite do Ministério da Administração Interna da Holanda, que é a que eles chamaram uma iniciativa que se chama Borders to Cross, Fronteiras para Atravessar. E a ideia do Ministério era juntar entidades estatais, com a sociedade civil. Falta fazer esse casamento, porque a sociedade civil muitas vezes anda desamparada, acrescenta muito àquilo que são os interesses comuns, mas falta fazer este casamento. E eu aí, aproveitando aquilo que a doutora me disse, como é que podemos ajudar, eu julgo que esta Comissão de Saúde promove um fórum de saúde e de saúde pública anual, pelo menos eu vi isso, que é um dos desígnios naquilo que estava nas orientações da Comissão de Saúde aqui na Assembleia da República, e eu deixaria em aberto. A nossa organização vai realizar durante este ano um novo fórum de saúde, o seu deputado já esteve num deles, e este ano queremos fazer uma abrangência maior, queremos dar um destaque maior. Eu deixaria isso em aberto. Se a Comissão de Saúde estiver disponível para, conjuntamente com a nossa organização, poder participar num fórum em que o trabalharemos esse documento, estamos disponíveis para isso. E um outro segundo, eu lancei aqui há pouco o tal estreitamento da ligação entre os diferentes intervenientes da saúde oral, que eles não são só profissionais de saúde oral, são outros profissionais, são agentes políticos e intervenientes políticos, presidentes de autarquias, que têm um papel fundamental neste papel. Eu julgo que aqui havia que criar uma entidade, não precisa de ser uma entidade, momentos de espaço e de reflexão para que houvesse quase uma coligação à semelhança daquilo que eu referi do que foi feito pelo Ministro do Ambiente, o Sr. Ministro do Ambiente, de uma coligação dos diferentes intervenientes. Relativamente ao que o Sr. Deputado Nuno Reis me fez as questões muito específicas sobre aquilo que é a nossa avaliação da integração do cancro oral, eu diria, todas as intervenções que vêm dar, ainda que seja reduzidíssimo o apoio ou o investimento na área da saúde oral, achamos sempre favoráveis. nosso interesse é exatamente esse. Por muito pouco que seja, é sempre bem-vindo, e esta é a minha opinião. Aquilo que eu, e aqui já não falo em nome da organização, falo mais em meu nome pessoal, como sou médico-dentista, é que vejo é que às vezes a abertura e de formas de aceitação de projetos que poderão não ser os melhores, às vezes abrem caminho para um modelo de negociação que às vezes já não, por si só, já passou uma data de barreiras e que não são melhor. Relativamente à questão do cancro oral, eu julgo, e aos outros projetos, cheque dentista, os cheques do idoso, do apoio às próteses, a nossa organização tem estado atenta e tentado articular com a Direção-Geral da Saúde, de forma a que a nossa presença no terreno possa ser sempre de forma a potenciar aquilo que os poucos projetos que existem. Como é que nós podemos fazer com que o cheque dentista não caia no esquecimento dos médicos de família e das famílias carenciadas? Como é que uma organização que está permanentemente no terreno e vai abranger todas as instituições que lidam com idosos em todo o país durante 2 anos, possa fazer com que haja um aproveitamento melhor dos cheques de prótese? Eu julgo que esta ligação, este trabalho conjunto entre a sociedade civil e aquilo que são os projetos não podem ser, temos que nos reforçar e apoiar amplamente. E por último, quanto a nós tivemos anteriormente na Comissão de Negócios Estrangeiros e de Cooperação sobre a falar exatamente sobre o nosso trabalho a nível internacional, sobre a seleção dos países, como é que ela é feita. A verdade é que a nossa organização tem recebido convites de muitos países para estar presente. E são países que fogem daquilo que são quase os interesses comerciais e comuns. Dou o exemplo do Peru, dou o exemplo das Filipinas, dou o exemplo do Bangladesh, que são países onde Portugal, a sua relação cultural é quase inexistente, diria eu. A nossa intervenção tem sido sempre escolhida por aquilo que são as relações próximas, neste caso os PALOP. Relativamente a Macau, há uma afinidade cultural muito próxima, como todos nós sabemos. Temos um membro do Conselho Consultivo, que é uma pessoa que estava na nossa base de fundação da organização, residente em Macau, e oxalá isso venha a ser uma forma também de a organização poder vir a ter apoio daquilo que são os grandes grupos de apoio lá. Só para resumir, o senhor deputado Paulo Almeida falou-nos e fez-nos aqui uma questão relativamente aos nossos associados e quem são a parte integrante da nossa organização. Estes nossos associados são inteiramente associados de profissionais de saúde oral, médicos dentistas, estomatologistas, higienistas, sendo que existem pessoas individuais que se começam a interessar pela nossa causa e a querer também beneficiar com isso. Quanto ao trabalho de voluntariado, se tem havido receptividade ou não, eu sei que o seu partido tem tido um papel importante relativamente ao trabalho daquilo que é o regime do voluntariado em Portugal. Aquilo que nós vemos é que ainda falta muita maturidade, falta crescer muita maturidade para aquilo que é o conceito de voluntariado em Portugal. Julgo que as nossas organizações podem ser vistas como um fator potenciador para o voluntariado. Eu, unicamente para terminar, o Dr. Fontes de Carvalho tinha-me pedido a palavra, foi-me pedido pelo Sr. Presidente para não sermos muito longos, mas eu ficaria também aqui o convite para que nos pudessem visitar pontualmente, e se este projeto do nosso Fórum de Saúde Pública, é onde pretendemos elencar aqui a saúde oral também como um interveniente importante na saúde pública, nós estaremos muito agradados com isso.
Faz favor, Sr. Professor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Queria fazer uma breve, muito breve referência e primeiro começo por agradecer a gentileza das palavras do deputado Nuno Reis, que tive o prazer de ter como aluno na minha faculdade e não esqueço a intervenção que teve a nível da Academia do Porto e concretamente na nossa faculdade. Portanto, agradeço-lhe muito sinceramente a gentileza das suas palavras, e isso levou-me a ser tentado a fazer aqui um pequeno historial daquilo que é a medicina dentária em Portugal. Eu sou um dos primeiros médicos dentistas portugueses, sou do primeiro curso de medicina dentária que existiu em Portugal e que terminou em 1979. E depois disso estive sempre ligado à profissão e à instalação da profissão e à criação da profissão e ao desenvolvimento da profissão, etc, etc, etc. Terminando a minha carreira, digamos que mais oficial, como bastonário da Ordem e primeiro bastonário da Ordem. O facto de ter estado ligado permanentemente a esta questão, a estes problemas da saúde oral em Portugal, levou-me a abraçar, sem qualquer tipo de condição, a proposta que o meu colega Miguel Pavão, que, como sabem, já quase podia ser meu filho, abraçar, dizia eu, o projeto que ele pôs em marcha e que hoje todos aqui puderam já ver como resultado. E isto leva-me a refletir em muito, muito daquilo que aqui foi dito. Independentemente da nossa ação da Mundo a Sorrir, a ação da Mundo a Sorrir a nível internacional, nomeadamente nos PALOP, que é indiscutível, é, em alguns casos, de ir às lágrimas. Eu recordo, por exemplo, o interesse da intervenção do Dr. Jorge Sampaio, depois já de ter deixado de ser Presidente da República, quando nós lhe apresentamos o que já estava feito nessa altura, e o que foi às lágrimas. Não era difícil o Dr. Jorge Sampaio ir às lágrimas, mas realmente naquela altura ele fê-lo de uma maneira muito, muito, muito aberta, muito sincera, e julgo que ainda hoje recorda esses momentos. Mas o facto de ter abraçado este projeto tem a ver fundamentalmente com uma coisa que os senhores deputados, ao fim de quase 40 anos de exercício da profissão em Portugal, podem perceber. É a desconexão que existe nas políticas de saúde oral neste país. Hoje aparecemos nós, Mundo a Sorrir. Provavelmente há 2 meses atrás tiveram a Ordem dos Médicos Dentistas aqui. Provavelmente daqui a alguns dias vai estar cá, oxalá, a Associação de Medicina Dentária Hospitalar. E depois o que acontece é que cada um destes atores funciona sem que haja realmente uma conexão direta. E isto tem tido como resultado aquilo que a senhora deputada disse há bocadinho, com toda a razão. É que realmente nós temos tudo em Portugal para termos uma saúde oral de excelência. Temos 9 mil profissionais, médicos dentistas, que são obrigados a emigrar porque não têm emprego. Temos um ensino de excelência em 7 faculdades que, sendo excessivas para as necessidades do país, o facto é que existem. Estamos a formar cerca de 1000 médicos dentistas por ano que são colocados no desemprego. Estamos a financiar em Portugal a formação dos dentistas que depois vão prestar serviço nos serviços médicos dos países europeus ditos mais ricos que nós. Recordo que, por exemplo, julgo que sabem que na Inglaterra, neste momento, há cerca de 900 médicos dentistas portugueses. Foram pagos pelo erário público português. Recordo que, apesar disso tudo, e apesar dos apelos que eu pessoalmente fiz, desculpem falar na primeira pessoa, mas em nome da classe, durante anos e anos e anos, e que o meu sucessor atual, o Dr. Orlando Monteiro da Silva, bastonário da Ordem nesta altura, tem feito da mesma forma, nós não conseguimos sensibilizar a classe política portuguesa, os órgãos dirigentes do país, no sentido de termos um Serviço Nacional de Saúde que inclua a medicina dentária. Isto faz com que, pontualmente, tínhamos necessidade de intervir nos setores que, como aqui foi dito, são efetivamente os setores mais desprotegidos. E depois aparecem as tais ações que hoje é os idosos, amanhã são as crianças, depois com o cheque dentista para as crianças, depois aparece agora a iniciativa do cancro oral. A questão do cancro oral, por exemplo, deixa de fora organizações que estão no terreno nesta altura com experiência fundamentada e já alargada no rastreio do cancro oral. E, na verdade, aquilo que me parece, nesta altura, positivo, neste momento positivo, no que diz respeito à intervenção no nosso país, é o interesse das autarquias. O Miguel Pavão há bocado falou nisso, o Sr. Deputado Nuno Reis falou também, mas eu queria salientar o que aconteceu neste momento na Câmara Municipal de Braga. O atual Presidente da Câmara Municipal de Braga, a quem apresentei numa conversa de gabinete, aquilo que eles, Mundo a Sorrir, eu sou só Presidente da Assembleia Geral, aquilo que eles, Mundo a Sorrir, têm feito, imediatamente se mostrou disponível e interessado em replicar este projeto em Braga. E, ao contrário daquilo que tem acontecido, em que nós temos que andar quase a pedir e a tentar demonstrar aquilo que somos capazes de fazer, ele foi capaz, nas primeiras intervenções que teve enquanto Presidente, de colocar no orçamento para este mandato o projeto que vamos levar a efeito em Braga. Se nós conseguirmos, e se os senhores deputados nos ajudarem, seguramente que a nível autárquico nós temos todas as hipóteses, todas as possibilidades de replicar este projeto, se não em todas, mas pelo menos numa grande maioria do nosso país, seja no interior, seja no litoral. Porque no litoral, concretamente, por exemplo, no Porto, concretamente, por exemplo, em Lisboa, há situações de carências maiores do que no interior. Muito mais gritantes que no interior. As inserções sociais que todos conhecemos levam a que isso seja uma realidade. Portanto, eu penso que neste momento, dada a impossibilidade do Serviço Nacional de Saúde, dadas as questões de ordem financeira do país e com os recursos que temos neste país, nesta altura, temos todas as condições para que, depois de uma sensibilização efetuada por quem de direito, e quem de direito está aqui nesta mesa, sejamos capazes de levar o barco a bom porto. É esse o apelo que vos deixo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Eu acho que ficámos todos a perceber que esta associação tem um trabalho importante, que está em franca expansão no que diz respeito à articulação com outros parceiros e outros profissionais, embora os deputados e o Poder Executivo possam ajudar, também cabe a iniciativa, também cabe aos próprios profissionais poderem agregar-se e verem a melhor forma de se organizarem, não é? Eu penso que às vezes ficar à espera que exista um despacho, que até foi aqui anunciado pelo Sr. Deputado Nuno Reis, um despacho que ainda não conhecemos, mas que até pode trazer alguma mais-valia nesta questão. Pois não, eu não conhecia, eu não conheço. Como disse que iria ser publicado, não sabia. Ah, já foi publicado, por acaso não conhecia, ainda bem que lhe disse, pelos vistos parece que é uma boa notícia aqui para a questão da saúde oral. Mas o que eu dizia, na questão da articulação também cabe aos profissionais agregarem-se e tomarem iniciativas e por isso percebo a preocupação e fico muito satisfeita de saber que há pessoas que estão a trabalhar para que o acesso à saúde oral seja mais universal e que haja equidade nesta questão. Porque, de facto, o que temos visto até agora é que só alguns é que têm beneficiado, mas já foi um grande avanço quanto aos idosos, à questão de saúde oral nas escolas, e, portanto, espero que a vossa ação possa continuar. Quanto ao desafio que aqui puseram no que diz respeito ao fórum, se eu bem percebi, desafiaram a que a Comissão pudesse trabalhar em conjunto. Ora bem, não é assim que nós costumamos fazer. Os senhores fazem a iniciativa e se tiverem a amabilidade de convidar a Comissão, porque eu percebi que há um convite, nós não interferimos na questão da feitura do fórum. Nós depois podemos participar com a nossa presença e com certeza que haverá pessoas da comissão que estarão presentes, não digo todos os deputados, mas há sempre alguém que representa a comissão em fóruns tão importantes como estes que falaram e que anunciaram agora. E dar-vos os parabéns, felicitar-vos pelo trabalho. Sei que foi um percurso difícil. Eu também me lembro do início da questão da medicina dentária, dos médicos dentistas deixarem de ser estomatologistas logo de início. Não foi fácil, de facto, até porque dentro dos próprios havia ainda uma questão de alguma desconfiança. Mas, portanto, eu penso que o caminho foi no bom sentido e toda a gente concorda que tem qualificações, que é um curso. Os médicos dentistas são hoje muito mais considerados do que foram anteriormente e, portanto, eu só espero que mantenham o caminho que têm feito e desejo-vos as maiores felicidades. Cada um de nós fará dentro das suas possibilidades o seu trabalho. Muito obrigada. E disponham da Comissão de Saúde, se assim desejar.